a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, deste domingo, dia 16 de janeiro. Nesta segunda hora vamos continuar a descobrir as seculares tradições da Vila de Prado, com destaque especial para a Feira dos 20, a grande marca identitária desta deslumbrante vila da nossa região. Fique desse lado, ainda há muito por descobrir.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Santo Amaro e São Sebastião em Prado.
Com o apoio
Crédito Agrícola da Vila de Prado.
Grupo Isaac Pedroso. O futuro está a acontecer.
Restaurante Bodeguilha e Boca Maldita. Visite-nos e prove as nossas especialidades. Estamos em Prado.
Quinta das Fontainhas. Desde 1700 a cultivar emoções. Visite-nos na Vila de Prado e prove os melhores néctares.
Tasquinha, a caranga. Delicie-se com as nossas papas à moda dos 20, ao sabor dos nossos verdes. Visite-nos em Prado.
Restaurante O Caçador. Venha provar as nossas especialidades em Prado.
Cá Viver. A cooperativa convida os seus associados a visitarem as instalações remodeladas e a solicitarem acompanhamento técnico e outros esclarecimentos.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20 foi criada em 2019 e foi uma das grandes novidades dos últimos anos deste certame. A iniciativa surgiu da vontade de um grupo de 20 confrades, 18 membros e duas entidades, Junta de Freguesia e Paróquia da Vila de Prado, que decidiram unir forças para promover e enriquecer o certame que remonta ao tempo de Dom Dinis. A tradição da Noite das Provas contempla um jantar com as tradicionais papas de Zarrabulho, com rojões e o vinho tinto verde da região, que se realiza tradicionalmente e quando acontece dentro da normalidade e sem pandemia, sempre no dia 19 de janeiro, portanto, antes do dia 20, dia de São Sebastião. Foi esta tradição que deu então o mote para a criação desta confraria. Para nos falar então da confraria, passamos já a palavra ao Sr. Joaquim Serafim, é juiz, presidente da Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20, é natural de Cabreiros, em Braga, e reside em Prado há 20 anos e é comercial de profissão. Há 20 ou mais anos já me está aqui a fazer sinal. Muito bem, Sr. Serafim, muito obrigada pela sua presença na nossa emissão especial. Hoje damos a conhecer aqui este certame que tem marcado há muitos e muitos e muitos anos esta vila, é uma marca da Vila de Prado. E foi neste contexto da Feira dos 20 que surgiu esta confraria em 2019, a Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20. Perceber um bocadinho o que é que vos levou, qual é que motivou a criação desta confraria e quais são os vossos principais objetivos?
Desde já, muito bom dia. A confraria nasce, e muito bem, do grupo de amigos com muita tradição à Feira dos 20 e àquele dia magnífico que é o dia 19, dia das provas, onde se prova a bela iguaria que é as papas, com regiões, e temos a oportunidade de provar o vinho verde tinto que é que aparece dos vários produtores lá da terra. E com essa tradição, nós notámos que estava um pouco a cair no esquecimento, pronto, a ficar um bocadinho parado no tempo e as coisas a ficarem um bocado fraquinhas. Então, sim, reunimos um grupo de amigos, decidimos, vamos criar aqui algo onde possa nos divulgar, onde possa nos transmitir para fora que temos aqui uma feira muito bonita, uma feira secular, temos uma noite magnífica que é a Noite das Provas e vamos então divulgá-la por esse país. Então nasce então a confraria para fazermos esse trabalho que temos feito ao longo de todo o país, onde vamos a vários eventos confráticos, onde levamos sempre a nossa identidade, que é a Feira dos 20, e o nosso prato tradicional, que é as papas e regiões à moda dos 20.
Exatamente, e vamos começar já por aqui. A papa, as papas de Sarrabulha à moda dos 20. O que é que distingue as vossas papas das da restante região? Porque elas existem em Braga, existem em Amares. O que é que são estas papas à moda dos 20?
Estas papas são muito características, porque em Prado elas aparecem sempre no inverno. E nós pegámos, ser assim, no inverno pegámos e estávamos a fazer já também em Prado os domingos gastronómicos. Começámos já há 2 anos.
Exatamente.
A fazer os domingos gastronómicos, que todos os domingos temos as papas à moda dos 20. Porquê? Porque é de inverno onde se fazia as matanças, a matança do porco, que se criavam os animais, e no final do ano, no frio, se matava os animais para se tirar as melhores peças, para se fazer umas boas papas. E é quase como nós costumamos dizer, as papas são boas em Prado, e mais no dia 19, é quase como o bacalhau do dia de Natal. É muito especial. Tenho um carinho muito forte pelo envolvimento, por tudo. Agora, é só provando que se nota que realmente são diferentes.
Diferentes.
Tenho um carinho muito especial para as pessoas que os fazem, que já vêm de um tempo muito antigo,
é?
De muitos anos.
Exatamente. E de facto este dia 19 é quase um rally pelos diferentes restaurantes aqui da Vila de Prado. Este ano vocês continuam com este certame, é possível provar as papas em alguns restaurantes que aderiram também a esta iniciativa. Como é que foi a adesão destes restaurantes, uma vez que estamos em tempo de pandemia? Decorreu dentro daquilo que tinham planeado? São muitos os restaurantes que aderiram?
Os restaurantes, eles aderiram, só que este ano ficaram todos, ficámos a meio. Ficámos a meio,
sim.
Porque eles, como estávamos com eles, e muitas resistências à última hora devido ao momento que estávamos a passar, mas fez-se na mesma as provas e notou-se que os restaurantes estavam cheios.
Exatamente. Aliás, estas provas e estas papas de Sarrabulho podem ser degustadas até dia 20 de janeiro nestes restaurantes da região, da região da Vila de Prado. E de facto a nossa terra foi, como é habitual, naturalmente ouvir alguns destes restaurantes que estão inseridos na rota da noite das provas e neste ano, portanto, nesta rota que se prolonga do dia 2 de novembro até 20 de janeiro. Estivemos então à conversa com José Manuel Fortes, ele tem 58 anos, é o proprietário da Esquinha Arroz de Feijão. Contou-nos que esta feira é uma tradição, é quase como um feriado local. Falou-nos que as suas papas são feitas, como nos disse há pouco o nosso juiz, são feitas com muito carinho e é isso que faz aqui a diferença. Disse-nos também que demoram 2 a 3 dias a confeccionar e reforçou ainda que esta tradição se deve manter por muitos e longos anos.
A Feira dos 20 é uma feira tradicional, é uma feira de ano, é praticamente uma festa, diria municipal, porque não é um município, mas a festa da freguesia, quase um feriado, embora não seja oficial, mas toda a gente para vir à feira. É uma feira que tem perdido essa dimensão, mas vem da feira de animais, do gado, dos cavalos, e agora tem ganho outro tipo de dimensão comercial. A noite das provas é uma noite tradicional, que vem de outros tempos, de se fazerem as provas dos vinhos e das papas de Sarrabulho. Esse evento começou a ganhar dimensão e hoje em dia os espaços ligados à alimentação naquela noite servem papas de Sarrabulho com rojões. Foi criada esta confraria, a confraria das papas à moda dos 20. Eles têm iniciativas interessantes na divulgação do próprio prato e na divulgação dessa noite e nós somos solidários com eles. Acho que é uma boa iniciativa e que vamos manter em sintonia com aquilo que eles acabam de fazer. Sobre a Feira dos 20 não há nada, não há muitas coisas a acrescentar. Eu acho que a Feira dos 20 é uma feira com muitos anos, tem uma tradição muito grande. Como lhe disse há pouco, vai havendo aqui alguma variação dos interesses. Primeiro era uma feira mais de gado, mais de vacas, de juntas de bois, de cavalos, e hoje em dia tem uma dimensão comercial a outros níveis, porque foi perdendo essa dimensão por razões naturais. Pouco ou nada há a fazer sobre isso, é uma tradição, tem que se manter, e acho que se vai manter. É gira a Feira dos 20, mas indicações não cabem na tradição. A feira é sempre muito interessante. A gente é uma confusão tremenda, mas há uma alegria no ar, as pessoas vêm fazer a família, trazer os miúdos para verem aquele cavalo, ou aquele jerico, ou aquele boizinho grande ou pequeno. É sempre interessante. Como disse, quer dizer, é uma feira. E vir à feira é sempre interessante, como ir a outras feiras quaisquer.
O Paulo Dias, com 50 anos, é natural de Sequeiros, vive em Prado e é o proprietário há 25 anos do restaurante Caçador. Contou-nos que esta feira traz habitualmente muitos participantes e que a restauração não consegue servir todas as pessoas que aderiram, que aderem sempre a esta feira. É a sua esposa que faz as papas do seu restaurante, que se distinguem mais uma vez pelo carinho com que são cozinhadas e com as carnes caseiras de muita boa qualidade.
Muitos forasteiros, e da qual nós temos que os servir, porque senão não têm onde degustarem os seus almoços. Ora bem, primeiro o segredo que a minha mulher aplica lá na cozinha, e depois algumas carnes são caseiras e o carinho que se aplica na cozinha para serem confeccionadas. Ora bem, as papas têm que se cozer as carnes no dia anterior, têm que se desfiar as respectivas carnes e depois no dia confeccionar, cozendo o pão, passando o pão, juntando as respectivas carnes e o sangue líquido. E pronto, os respectivos regiões, o farinhote e tantas miudezas do porco. Por causa do som do Covid, não se pode ter aglomerados muito grandes de pessoas. O ideal seria, antecipadamente, reservar as respectivas mesas. Nos últimos anos tem sido um bocadinho posta um bocadinho de parte pelas autoridades locais e inclusive pela Câmara Municipal. Acho que a Junta devia de colaborar mais um bocadinho, inclusive até com o pessoal da Confraria das Papas dos Vintes, que nos visitem, mas também os outros meus colegas.
Luís Ferraz tem 39 anos, é o proprietário de um outro restaurante aqui da região, da Tasquinha Caranga, há cerca de 9 anos. Sempre fez parte desta feira, desde que ela foi reativada. As papas da Caranga são feitas à moda antiga, com as carnes todas desfiadas à mão e com a maior qualidade possível, sempre muito consistentes. Deixa ainda um desafio à organização para os anos futuros. Gostava que fosse feita uma festa em que os restaurantes aderentes pudessem ter um espaço próprio em que pudessem demonstrar as papas no dia da própria festa.
A Feira de Vinte é uma feira bastante antiga, aqui na Vila de Prado, das mais antigas da Península Ibérica. É uma feira bastante importante, tanto para a população local como para o Conselho de Vila Verde. Há bastante gente, tanto dos concelhos vizinhos, também, mas também de outros pontos do país e também, penso eu, de Espanha, que antigamente o gado vinha também muito de Espanha. Era uma feira bastante conceituada e importante na troca de gado, um mercado muito, muito emergente de troca de gado, que neste momento já não está tão ativa essa troca de gado, mas com esta criação da confraria pensamos que poderá torná-la mais atraente. Nós somos um dos restaurantes mais antigos da Vila de Prado. O próprio restaurante é que se inseriu na feira dos 20. Não foi propriamente a feira que nos inseriu connosco, mas fazemos parte da confraria, fomos também dos primeiros a ser contactados, a serem companheiros, digamos assim, exatamente, porque achamos que a confraria é importante para dinamizar novamente e achamos que podemos ajudar e eles nos podem ajudar também e a voltar a tornar a feira aquilo que era. As nossas papas têm de especial é o carinho e a mão que pomos, para além das carnes, como é óbvio que tem que ser carnes nobres, e os temperos, a mão para os temperos é uma das coisas essenciais, feitas tradicionalmente. A feira poderia ser feito algo para atrair mais gente, inclusive estaria a pensar em proporcionar mais lugares para a degustação das provas, porque os restaurantes aderentes acabam por não ter a capacidade para acolher toda a gente que poderá vir. Já aconteceu muitas vezes ter que recusar muita gente. Se realmente houvesse outros espaços, até seja por quem fosse, seja pelos restaurantes aderentes, seja por outras entidades, para podermos realmente potenciar a criação de mais lugares para mais gente poder vir a provar. Até a criação da confraria veio a ir, de certeza, mais gente, porque eles andam pelas outras confrarias a divulgar as nossas papas à moda dos 20, e poderá realmente atrair mais pessoas e vamos ter lugares sentados que cheguem. Gostaria que realmente viessem à feira, Prado, dos 20, e se tiverem a oportunidade que nos visitem para provarem as nossas papas à moda dos 20 e o nosso vinho verde no dia das provas.
Sérgio Gomes, 35 anos, natural de Parada de Gatinho, é o proprietário do restaurante Boa Boca e também do restaurante Bodeguilha há cerca de 2 anos. Ele é formado em culinária, considera o certame muito importante para a gastronomia da região e contou-nos também o que diferencia as suas papas de sarrabulho.
A festa da Feira dos 20 é uma iniciativa que já existe há muitos anos, é uma festa secular, e agora com esta iniciativa da confraria de divulgar as papas à moda dos 20, incluir aqui nesta festa de pecuária, é muito bom para a região e é uma mais-valia também para o negócio local. Queremos ajudar a dinamizar aqui a região e levar o nome da Vila de Prado mais longe, e também porque a noite das provas é uma noite já tradicional que as pessoas frequentam os nossos espaços. Então, no restaurante no Bodeguilha, encontram as papas mais tradicionais, como já se fazem há muitos anos pelas pessoas mais antigas. No restaurante Boca Maldita, as papas são mais perfumadas, têm umas especiarias diferentes daquilo que é tradicional.
As papas de sarrabulho são, como sabemos, sempre regadas pelo bom tinto verde da região. Fomos ao encontro do melhor vinho verde da região, à conversa com Rodolfo Pedrosa, responsável e proprietário da Quinta das Fontainhas.
Esta empresa foi adquirida com meus pais em 1985. Tenho aqui a Quinta das Fontainhas, é uma sociedade agrícola. No momento produzimos kiwis e uva e vinificamos parte das uvas e temos vinhos, a marca da Quinta das Fontainhas. Os vinhos, principalmente o nosso vinho tinto, o vinhão, é bastante procurado para harmonizar bem com as papas. E além disso também outros vinhos, o branco loureiro, que também é o vinho que nós produzimos a maior quantidade, também. E temos, além desses vinhos, um alvarinho e um rosé. A Feira dos 20 é ancestral, é uma das mais antigas do país. Temos, foi um importante certame na troca de animais, ligado para trabalho nos campos também. Hoje em dia, tem a parte económica perdeu-se um bocado, é mais importante pela parte cultural, pronto, histórica também. Não vai ser um evento importante, que traz muita gente cá ao concelho, e dinamiza aqui a freguesia no início do ano, que é uma altura que até é mais parada, que acaba por ter alguma animação e vários aspectos que podem ser sempre melhorados, a começar pelo espaço físico, onde a feira acontece, principalmente o espaço que está sempre qualificado em frente à casa da botica. Devia ter sido pensado mais para o uso que iria ter, um espaço mais amplo. Isso, pelo menos, é a minha opinião. O espaço público deve ser desenhado em função da utilização que se pretende. E depois há sempre aspectos a melhorar, tentar captar novas pessoas para o evento, para estarem lá presentes. Neste momento em que falamos de sustentabilidade, tudo que é nacional, tudo que é produzido localmente deve ser valorizado e penso que apoiado.
E regressando aqui à conversa com o nosso presidente, com o Joaquim Serafim, falar então um bocadinho do futuro. Nós já fomos falando do que é que tem sido o trabalho desta confraria, que é o de divulgar este prato, de divulgar as feiras. Já percebemos que vão estando presentes noutras feiras. Há pouco o Sr. Padre contou-nos também que em 2019 receberam cá também muitos confrados de muitas confrarias e que existe esta dinâmica, o que traz também aqui um cunho muito especial. Mas falar um bocadinho de futuro. Sabemos que tem aqui alguns projetos que gostariam de ver concretizados. São dois projetos que gostaria de ver concretizados. Um deles fala precisamente por ter uma sede própria, não é assim?
Sim, sim. A sede que estamos já, até apresentámos, já fomos apresentá-la ao município, já temos o projeto preparado para nos dar o aval, porque realmente nós necessitamos de ter um espaço para a confraria. Porquê? Porque nós não queremos só que aquilo seja um espaço para nós, mas não, um espaço onde se possa ser visitado e onde nós possa-nos mostrar também à população pradense e de fora o que é realmente a confraria, o que é um dia 19, o que é a Feira dos 20, onde iremos ter exposto vários objetos.
Quase como um museu, não é?
Como um museu que
sim,
queremos fazer.
Exatamente.
E também temos o nosso projeto e que estamos a pensar, e isto está dentro do que queremos fazer, entrar pelos mais novos, onde possam-nos ter, que está em projeto, pelo menos antes da feira, os 15 dias, que as escolas nos possam visitar, o nosso espaço, para a gente lhe apresentar e lhe mostrar o que é o dia 19, o que é a Feira dos 20, o que é o belíssimo prato das papas de sarrabulho à moda dos 20, para começares a entrar pelos miúdos para que cheguem a casa e digam, olha, fomos à confraria e provámos as papas. Para que comecem já de pequeninos
a gostar,
a gostarem,
é?
E incentivá-los e a meter-lhes a chamada e injeçãozinha para que sintam aquilo que nós sentimos hoje, aquele gosto imenso de um dia 19 e da Feira dos 20.
Exatamente.
Muitos projetos. E depois continuar-nos a fazer o que temos feito, que é continuar-nos por esse país, a divulgar-nos, entrar-nos no mundo confrádico, onde levamos a nossa tradição, para que depois eles nos possam vir visitar. E é isso que nós temos programado.
E esperar que em 2023 as festas de São Sebastião e as Feiras dos 20 retome com toda a sua pujança habitual, não é?
E é isso que nós esperamos, porque ainda nós tínhamos programado para este 19 muitas confrarias que nos queriam vir visitar para também terem o prazer de um dia 19 como nós temos.
Ficámos
à espera.
Exatamente, mas ainda assim relembrar que até ao próximo dia 20 existem vários restaurantes na Vila de Prado que têm esta iguaria para quem os quiser visitar e portanto não deixem de visitar a Vila de Prado por estes dias.
Ainda estão a tempo também que nós estivemos a circular durante este percurso dos domingos astronómicos o passaporte, que temos um passaporte gastronómico, onde ainda vão a tempo de participar no nosso sorteio, que iremos fazê-lo no dia 20, que é saborem as papas, peçam a vinheta e habilitem-se. Temos alguns prémios para distribuir.
Muito bem, muito bem. Eu agradeço a sua presença, votos de muitas felicidades e de muito bom trabalho e até breve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Seguimos em frente com a nossa emissão e comigo já se encontra ao telefone o Sr. Presidente Albano Bastos, da Junta de Freguesia da Vila de Prado. É a entidade organizadora da Feira dos 20. O Sr. Presidente tem 58 anos, é Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado desde 2018, licenciado em Relações Internacionais, é um homem desde sempre ligado às questões da sua terra. É considerado por muitas das pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de falar, um dos grandes impulsionadores do evento, que defende ser a grande imagem de marca identitária da Vila de Prado. Bom dia, Presidente Albano, bem-vindo ao nosso programa. Agradeço desde já a sua disponibilidade para nos falar um bocadinho desta grande tradição. De facto,
muito bom dia a todo o auditório também.
Muito bem. Em 2018, quando integrou aqui a Junta de Freguesia enquanto Presidente da Vila de Prado, um dos grandes objetivos do vosso projeto era mesmo dar um novo impulso à Feira dos 20 e às festas de São Sebastião, que são de facto a grande marca que identifica a Vila de Prado. É um evento único, centenário, que resolveram logo desde o início abraçar e dar aqui e dinamizar e devolver muito do fulgor que se tinha perdido ao longo dos tempos, não é assim, Sr. Presidente?
Sim, de facto. Só uma pequena ratificação. A Junta de Freguesia, no mandato anterior, tomou posse em novembro de
2017.
Em janeiro de 2018 foi a primeira edição connosco na Junta de Freguesia.
Exatamente.
Tivemos de facto relativamente pouco tempo para tomar umas medidas para de facto trazer um novo impulso, dar fulgor a esta festa que nós sempre consideramos ser a festa maior da Vila de Prado. A festa que é das mais conhecidas a todo o país, podemos Sim. dizer mesmo assim, que é a tal primeira feira do ano, onde antigamente se estabelecia os preços do gado para o resto do ano, e de facto atraía até uma determinada altura muitos visitantes, muitos forasteiros, não só as pessoas, mas também porque traziam o gado para a feira. Para a feira das trocas inicialmente e depois normalmente uma feira de compra e venda. Nos anos anteriores à nossa entrada, portanto, a 2017, a 2018, aliás, o certame tinha vindo a perder alguma importância, algum fulgor, porque os produtores de gado, cada vez sendo menos, também sentiram algumas dificuldades. No transporte, portanto, nas medidas que eles teriam que tomar para o transporte do gado. Hoje em dia já ninguém traz o gado pelo seu próprio pé, não é?
Claro,
é tudo em transporte de viaturas, automóveis, e havia, de facto, segundo mesmo as próprias entidades fiscalizadoras, a GNR e a parte da veterinária, nos foram dando conhecimento também naquela altura que, de facto, havia muitas irregularidades, chamemos assim, no transporte. E seria necessário tomar medidas fiscalizadoras, o que provocou também, de facto, uma diminuição dos produtores a irem à feira. E a feira perdeu o entusiasmo, e então nós tivemos que puxar pela cabeça, e juntamente com outras pessoas ligadas ao setor, conseguimos logo no primeiro certame fazer um grande aumento, promovendo um concurso pecuário, que mantivemos nas duas edições seguintes, não é? Portanto, nós desde estamos em funções, promovemos três feiras, algum folclore, espetáculo com cavalos, sempre para, pronto, no sentido de atrair, porque de facto, hoje em dia, a feira em si tem pouca importância, portanto, já cada vez há menos produtores, portanto, mas não querendo deixar cair a tradição,
claro.
As pessoas gostam de ver o gado, seja na feira de compra e venda, ou seja, também na exposição de animais e na exibição, nomeadamente com cavalos. E, de facto, nós pensamos que, e portanto, o feedback tem sido positivo, pensamos que conseguimos atrair mais pessoas à Vila do Prado, e tem corrido bem.
Tem corrido bem. E, de facto, em 2021 e 2022, ainda, infelizmente, acontece aqui esta pandemia que veio parar, de facto, com esta grande dinâmica que conseguiram trazer para este evento. Este ano, facto, estava tudo a postos, não é? Para
em retomar. 2021, portanto, a pandemia estava no seu auge.
Exatamente. Estávamos em confinamento. Claro.
Portanto, as pessoas estavam confinadas. Portanto, isso aí, sem dúvida nenhuma, que a medida era a não realização da feira. E foi o que fizemos, claro. Mesmo as feiras, mesmo a todo tipo de feiras semanais, estiveram suspensas durante algum tempo. Portanto, para este ano tínhamos já alinhavado um programa, de forma a dar continuidade àquelas ideias de dar à feira, ao certame, aquele entusiasmo das pessoas e tal, e dos produtores, principalmente dos produtores e dos negociantes de gado. E tínhamos tudo já alinhavado. Chegámos a uma determinada altura em que apareceu esta variante Omicron, que mesmo assim nós ainda chegámos quase até ao final do ano, data limite para nós tomarmos a decisão de avançar ou não, porque há várias medidas a nível burocrático, administrativo, para dar seguimento à feira, não é?
Claro.
Os próprios produtores e expositores, os participantes no concurso, têm que promover junto da Direção-Geral Veterinária, e nós também, nós junto à Freguesia, como entidade organizadora, obter a licença e tal, e o final do ano era o limite. Ora, nós, ali entre a semana do Natal e o final do ano, o que se obtinha da Direção-Geral de Saúde e, enfim, do próprio Governo, era de que isto, a situação era de aumento diário de casos.
Que ainda embora, se verifica, naturalmente.
E continua a verificar.
Sim, sim.
Portanto, nós tomámos uma decisão que achámos ser de responsabilidade. Não somos uma comissão de festas, a Junta de Freguesia é uma entidade pública, e entendeu que, não sendo uma feira essencial à vida das pessoas, aqui entendemos-a como
uma programação festiva, não é?
Uma programação festiva, de âmbito cultural,
claro.
E o prejuízo da sua não realização é muito residual, não é? Porque há haver negócios de compra e venda, eles continuam a haver, com certeza, não é?
Claro.
e achámos que era da maior responsabilidade não promover a feira.
Muito bem.
E, porque estávamos a atrair pessoas. Por um lado, ainda hoje, os ajuntamentos de mais de 10 pessoas estão proibidos.
Claro.
Portanto, nós estávamos a promover o ajuntamento, era uma ilegalidade, não é?
Claro.
Não podíamos continuar com isso.
Exatamente.
Estávamos a promover atividades paralelas para atrair pessoas. Portanto, é um contrassenso.
Exatamente.
De maneira que nós entendemos, sim, que não se vão perder as tradições pela não realização de mais um ano.
Claro que não. Havia-se só aqui mais um bocadinho, não é? O retomar desta festa que é, de facto, a vossa imagem de marca. A imagem de marca que vocês têm reativado ao longo dos últimos anos é aqui, como há pouco nos falou, o concurso pecuário, que foi uma estratégia para reativarem esta tradição e que teve logo muitos participantes, logo na primeira edição que realizaram, sim, sim. Não foi assim, Presidente?
Sim, sim, contámos com a questão do gado Barrosão e do gado da Amiba e do gado galego.
Sim.
E, portanto, na promoção desse concurso. E, de facto, a adesão de vários produtores foi muito grande. E depois, no final do concurso, o desfile que costumávamos fazer com o desfile do gado pelo meio da feira em si, acompanhada pelos nossos ranchos aqui da Vila do Prado, que temos dois ranchos locais, portanto, foi entusiástica, foi
muito
sem dúvida.
Bem.
E tivemos na última realização da feira, em 2020, também, pela primeira vez, a benção do gado pelo nosso parque, o padre João Alberto.
Sim, sim.
E isso foi um acrescento, uma mais-valia àquilo. Portanto, ainda trouxe mais emoção, nessa benção do gado, trouxe mais emoção. Queria dizer mesmo assim, mesmo emoção, à feira. Não foi um momento de emoção, foi uma coisa nova e portanto, trouxe as pessoas gostarem muito. O feedback foi extremamente favorável.
E de facto, o A Nossa Terra, a nossa produção, foi conversar com algumas pessoas que fazem parte deste momento e que nos falaram e muito bem sobre este concurso pecuário. Realmente, na nossa visita à Vila de Prado, falámos com o Dr. José Leite, da Amiba. Ele é o responsável pela organização do concurso pecuário, que nos explicou como funciona este concurso, que de facto, como há pouco nos disse o Sr. Presidente, nas últimas edições tem reunido dezenas de animais.
Dia 20 de janeiro, tens uma é a Feira das Trocas, portanto, onde está muitos bovinos e muitos cavalos, portanto, à venda. E o segundo evento principal serão o concurso pecuário, portanto, de duas raças autóctones, uma que é a raça Barrosã e outra raça galega, o Minhota, como é mais conhecida agora, que será durante amanhã desse dia, em que no final do concurso haverá um desfile, como é o costume, e terminará assim, depois com a atribuição dos prémios e com a distribuição dos prémios aos diversos concorrentes. Para entrar no concurso, portanto, a primeira coisa que tem que estar é inscrito nos livros genealógicos das respectivas raças. Em segundo lugar, tem um controle sanitário, em que as pessoas, para levar os seus animais ao concurso pecuário, terão que fazer uma guia sanitária e, portanto, à entrada do recinto terão também um outro crivo, que é a parte que diz respeito à inspeção dos animais, em que tem um júri que vai fazer a admissão desses animais, em qualquer animal que por qualquer motivo tenha uma doença infectocontagiosa, que tenha portanto, uma ferida, que esteja manco, que esteja um problema num olho ou um problema de pele, esse animal não entra para concurso, portanto, esse animal não entra no recinto. O júri, portanto, os júris dos concursos têm sempre como base o secretário técnico da raça. Portanto, esse secretário técnico depois, conjuntamente com os organizadores, que é com a KVV, portanto a Cooperativa Agrícola, e com a respectiva Câmara, escolhe os criadores que muitas vezes, conjuntamente com esse secretário técnico, vão selecionar os animais e vão depois pontuar os animais para saber quais são os animais que ganham e os animais que ficam atrás deles. A característica principal, a primeira característica, são as características étnicas e cabeça. Portanto, o animal tem que ser um animal expressivo da raça, tem que ter uma ótima linha dorsal lombar, tem que ter aprumos perfeitos, terá que ter, portanto, uma pelagem também condizente com o padrão da raça e terá também, portanto, outras coisas que são a garupa, nádega e coxa, portanto, a largura de, portanto, destes itens e depois o desenvolvimento geral. Portanto, nós não vamos dar, por exemplo, pode ser um animal muito bonito, mas se é um animal pequenininho, claro, se estiver ao lado um grande, o pequenininho não vai ganhar ao grande, não é? Mesmo que etnicamente seja um animal perfeito. Portanto, juntando estas características todas, nós muitas vezes atribuímos uma pontuação e dizemos este animal fica em primeiro, aquele fica em segundo, aquele fica em terceiro, e isto geralmente o trabalho é feito pelo secretário técnico conjuntamente com os outros elementos do júri. O prémio do primeiro lugar geralmente é sempre uma taça e o prémio anda sempre entre os 150 e os 200 euros. Portanto, os outros, portanto, depois vem por aí abaixo, portanto, 200, 150, 100, 50, etc. Portanto, até depende do dinheiro que a cooperativa tiver, portanto, para fazer este evento. Visitem a feira, venham ao concurso, portanto, é uma feira de troca espetacular, é a primeira feira da região, é a primeira feira onde, por assim se dizer, era dali para a frente que se estabelecia os preços destes animais. A feira de trocas em si é, portanto, é principalmente para trocar os animais, portanto, e para comprar outros animais novos, e de facto é uma feira espetacular, com muita gente, mesmo muita, muita gente, uma gastronomia sempre fantástica, por isso digo a todas as pessoas, venham ver porque vão gostar, pois há muitos mais eventos conjuntamente com este, desde musicais, etc., etnográficos, etc., mas venham ver que vale a pena.
Estivemos também na conversa com José Firmino Souza, 51 anos, natural de Prado e criador da raça minhota, que nos falou da importância da feira e do concurso pecuário, dizendo-nos que veio preencher um vazio que já existia há algum tempo. Explicam-nos também como é que prepara os seus animais para este concurso.
A feira em si tem uma importância muito enraizada na nossa região e para além da nossa região. Portanto, ela ultrapassa o Minho, inclusive. Há referências a anunciantes e a agricultores que vêm de regiões muito distantes da nossa. E, enquanto produtor, era o local por eleição de negociação do gado e de fazer a troca dos bois de trabalho pelos novilhos, que depois iriam ser ensinados a ajudar nas tarefas agrícolas. Atualmente, com a organização do concurso, tentou-se reativar e reanimar a feira através desse mesmo concurso, fazendo algo que tem a ver com as raças autóctones, com a importância dessas raças e da preservação desse património genético. E tudo isso é muito importante. Prepará-los da forma mais... tornando-os os mais belos possíveis dentro do padrão da raça, torná-los o mais imponente possíveis, desde fazer-lhes possíveis penteados, escovados, pôr-lhe azeite nos cornos e tentar que eles, dentro daquela imagem que é a mais agradável ao júri, porque temos um júri que os avalia, seja o mais próximo da perfeição. O transporte é sempre feito através dos transportadores que estão acreditados para isso. Pagamos um transporte, temos esses custos para que as coisas possam ser feitas em segurança e dentro das regras que são estabelecidas. Prado é conhecido por receber bem, por organizar uma feira que é centenária, que acolhe, que tem uma gastronomia excelente, que tem um prato que é típico que está ligado intimamente com a feira, que é as papas à moda dos 20. Para isso, e para o abrilhantar ainda mais, existe uma confraria, tal como as pessoas sabem. Portanto, acho que as pessoas devem aderir, devem vir. Prado é um sítio esplêndido e vão ver, de certeza, animais imponentes e muito importantes dentro das suas raças.
Estivemos ainda à conversa com José Pereira, da Cá Viver, a cooperativa agrícola de Vila Verde, que nos falou da importância da Feira dos 20, que antigamente, por ser a primeira feira do ano, era também aquela que regulava o preço do gado para o ano inteiro. Reforçou que o concurso pecuário é uma mais-valia para a Feira dos 20 e vem a enriquecer ainda mais o certame, que ao longo dos últimos anos tem vindo a dar cada vez mais importância à agricultura.
Esta feira é um evento importante para a Vila de Prado, para o Conselho de Vila Verde, para a região do nosso país, para a região norte. Acho que é uma feira que tem uma dimensão muito grande, da qual atrai muitas milhares de pessoas fora da região, transações de animais, que se vendem animais, que se compram animais, que é uma feira que, de certa forma, ainda continua a ter ali algum questão da valorização dos animais, sendo que vêm espanhóis ali também à feira, que claro que os espanhóis valorizam os animais sempre mais do que nós aqui. Portanto, isso é uma forma de valorizar o produto que os nossos produtores vão dando durante um ano. O concurso pecuário, quem visitar o certame vê a adesão que há naquele que é o concurso pecuário. Eu, por acaso, fico muito admirado, como vilaverdense, da forma que as pessoas aderem ao concurso pecuário. O concurso pecuário na Vila de Prada faz-me lembrar um jogo de futebol. Portanto, tem ali já muita gente, milhares de pessoas. Portanto, é sinal que a agricultura no nosso país, ainda há muita gente que valoriza a agricultura no nosso país, e eu acredito que a agricultura no nosso país vai ser valorizada cada vez mais. Porque ainda vejo lá muitos jovens no concurso pecuário, vê-se lá muitos jovens mesmo. E é uma feira que, mesmo sendo num dia de semana, continua a ter muita gente. Portanto, as pessoas deixam de ir se calhar fazer um dia de trabalho porque é uma feira anual. Portanto, é porque tem ali interesse ir à feira, as pessoas gostam de ver aquilo que existe na nossa região, de bom. Quando falamos nos animais, podemos falar dessas feiras. Feiras anuais, para mim, não são feiras, para mim são romarias. Uma feira é uma coisa que se faz semanalmente, que eu faço, eu também sou comerciante de animais e faço feiras semanalmente. Outra coisa é uma romaria. Há animais que vão àquela feira que não são para vender, que são para ser vistos. E vão à romaria. Feira não é uma feira, é uma romaria. Portanto, eu acho que isto que não deve ser. Este tipo de certames ou este tipo de eventos não deve ser visto como uma feira, mas sim como uma romaria. Portanto, as coisas terão que ser avaliadas de formas diferentes. Eu acho que se deve controlar os animais, deve-se fazer a sanidade aos animais, devem-se fazer as pré-alimentações aos animais. Mas não criar regras tão apertadas, porque era interessante que voltasse. Eu reconheço que, da parte da Junta de Freguesia de Prado, que tem havido um empenho enorme, porque conheço mais ou menos as pessoas, e quando as pessoas querem que a feira retome, ou melhor, foram criando condições à medida que puderam, ou mediante aquilo que lhe foram impostas regras, que tem custos elevados, e a Junta tem tido esse cuidado e tem tentado que a feira não acabe. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, até porque se não houvesse esse empenho da parte da Junta de Freguesia, e se calhar também do município, não é? Portanto, tudo isso ajudou a que a feira se mantivesse, e dá-me a ideia que a feira, que já teve dias mais difíceis, eu acho que ela está numa fase de crescimento novamente. Portanto, é sinal que pessoas têm empenhado, quem organiza, a organização, que tem criado condições para que as pessoas que vão à feira se sintam bem e que seja apetecível ir à feira, não é?
Retomando aqui a conversa com o nosso presidente, de facto, ter todas estas entidades também do vosso lado e a participar é, de facto, também o segredo do sucesso do certame, não é? Porque sabemos que muitas das associações locais disseram logo que sim ao vosso desafio.
Sim, eu penso que o segredo do sucesso destas últimas edições foi precisamente nós termos conseguido juntar à organização a Cá Viver, nomeadamente, e à Amiva, não é? Foi cada um participa da sua forma, daquilo que sabe, da sua participação, não é? A organização, sim, sim, do concurso, o contacto com os produtores, com os expositores, por um lado, com a Amiva, e a Cá Viver na parte do controle sanitário, na disponibilização de sempre de dois técnicos para análise das guias e da emissão das guias de transporte aqui no nosso recinto.
Portanto, muito bem. Dúvida,
pesos indispensáveis nesta organização.
A vossa feira também trouxe aqui uma outra grande tradição, a vossa organização, que foi aqui a presença do gado cavalar, deste festival equestre, que traz um colorido diferente, esta novidade, mas também um reavivar de uma tradição muito vossa, que também tem corrido muito bem e que este ano também estava previsto retomar, não era?
É verdade, tínhamos previsto ter um picadeiro mais próximo do recinto da feira, onde se faz propriamente a feira da compra e venda, e para ter assim um pequeno, não um espetáculo assim, para mostrar habilidades dos animais, mas para os próprios compradores e os vendedores mostrarem as qualidades de cada animal. O vendedor mostrar ao comprador como é que o animal se comporta, anda a andar e tal. Portanto, tínhamos previsto um pequeno picadeiro mais próximo da parte de compra e venda.
E de facto, o José Viana, com quem tivemos a oportunidade de conversar, que é o responsável por esta vertente do gado cavalar, também nos falou um bocadinho do que estava previsto, nomeadamente este picadeiro, do espetáculo equestre e ainda da possibilidade de fazer batismos a cavalo. Vamos ouvir o seu depoimento.
Feira dos 20 é a primeira feira do ano, tentamos fazer sempre o melhor possível, para que não perca a tradição. Melhorar, uma das coisas que poderia ser feita era ser uma tenda gigante em que se pudesse tentar organizar os eventos, os espetáculos, a demonstração dos animais, tudo na própria tenda. Vamos ter um picadeiro lá no centro da feira mesmo, em que as pessoas podem lá demonstrar os seus animais. E o próprio picadeiro também vai servir para o espetáculo equestre. Cerca de 10 experimentar, vai ser gratuito.
Como é que...
A pessoa vai e dá uma voltinha a cavalo, com a ajuda de um monitor, e anda ali, tem ali a sua experiência lá no próprio picadeiro que vamos lá montar na feira.
Muito bem, Sr. Presidente, quase a terminar aqui a sua participação na nossa emissão especial, nós já aqui fomos ouvindo alguns dos intervenientes, já tivemos já conversa também com a confraria, que é também uma novidade que vocês trouxeram para este certame, a confraria das provas, gastronómica das provas. E para finalizar, perguntar-lhe como é que tem sido este desafio de organizar este grande certame na Vila de Prado, o reavivar desta tradição, que é, como eu disse e como toda a gente reconhece, a marca da vossa vila.
Sim, a organização, hoje em dia a organização desta feira, festa, barra festa, eu gosto de chamar assim, é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça saudável, porque nós trabalhamos com entusiasmo. De facto, não é uma organização feita só da cabeça do Presidente da Junta, nem da própria Junta dos Três Elementos, mas com a ajuda, nomeadamente, da Amiba, no concurso pecuário, da Cá Viver e também agora mais recentemente da Confraria Gastronómica, das provas da Feira dos 20, não é? Em conjunto nós pensamos que temos construído um certame muito diferente do que era, para melhor, do que era antigamente, não é? Antigamente era a feira em si e os feirantes associados, as pessoas. Tanto os tratores e tal. Portanto, trouxemos umas novidades que portanto, é de facto uma coisa mais complexa, que nos dá bastante trabalho, mas que nos dá depois muita satisfação. Isto não é uma sorte quando sai bem, porque a sorte dá muito trabalho,
claro,
não é? A única coisa de que não depende de nós e que nos tem sido até favorável são as condições climatéricas.
Claro.
Temos, de facto, tido a sorte de ter bom tempo, mas tudo o resto não é fruto da sorte, não há vezes alguma
muito trabalho e empenho.
Tiveram
claro.
Sorte, correu bem. Não, nós temos tido muito trabalho na preparação e tivemos muito trabalho já para a realização desta feira, que não se vai concretizar, infelizmente.
mas que temos a certeza que tudo vai correr bem e que em 2023 a Feira dos Vintes estará de regresso com todo o seu esplendor, fruto de facto do vosso empenho, do vosso trabalho e iniciativa, a quem damos também os parabéns, e agradecer a vossa participação e o facto de terem trazido ao nosso auditório estas tradições tão típicas da nossa região, em especial hoje da Vila de Prado. Desejo-lhe muito sucesso e muito obrigada pela sua participação e até breve, Sr. Presidente.
Muito bem, agradeço também a oportunidade de nos dar a conhecer no vosso programa Nossa Terra e também até breve. Muito obrigado.
Bom Obrigada, dia. Sr. Presidente. E fecho assim a emissão deste domingo com as palavras do Sr. Presidente da Vila de Prado. Agradecer mais uma vez a presença de todos os convidados na emissão de hoje. A si que esteve desse lado, obrigada por nos fazer companhia neste arranque de emissões do ano de 2022. Já sabe, nós estamos de regresso no próximo domingo. Regresse connosco. Até lá. Tenha um bom resto de domingo.
A nossa terra. Desde 1994.